Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação. Eu sou Virginia Alves. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o mercado de café, que encerrou a sessão dessa terça-feira, dia 14 de abril, com baixa de mais de 200 pontos em Nova York. Para explicar para a gente o que aconteceu e tentar desenhar o cenário para os próximos dias, hoje a gente vai falar com o Luiz Monteiro, ele é analista da Terra Investimentos.
Essas quedas de hoje, o que que teria motivado essa queda? Como que o mercado se comportou, ontem e hoje? O que que você pode falar para a gente?
Na verdade, ontem a gente nós não tivemos a Bolsa de Londres, né? Então, as várias commodities encerraram o dia em queda. Café foi uma das poucas empresas da oscilação do dia, ela fechou território positivo, né? E hoje nós tivemos uma correção, né? Além disso, o petróleo também com forte queda. Provoca, vamos dizer, puxa a cesta de todas as commodities para baixo, né? Inclusive o café, além dos dados deles, né? Então, as commodities estão aí, muitas delas sofrem principalmente em queda, só o suco de laranja em alta.
E, Luiz, eu preciso mencionar algumas coisas com você que estão sondando o setor nesses últimos dias, devido a essa crise do coronavírus, esse momento de entre safra que a gente está. Eu queria começar falando sobre os estoques. Eles estão baixos por conta desse período de entre safra. Isso é um fator que pode nos ajudar a ter preços melhores nos próximos dias. Qual que é a sua visão?
Então, os estoques, eles estão reduzindo, teve uma corrida, vamos dizer assim, né, pela indústria, para comprar aí no último mês, quando começou, de certa forma, a piorar, né, a questão do coronavírus, estamos nos países de origem, né? Então, você viu uma queda muito grande nos estoques nos Estados Unidos. Os estoques certificados lá tiveram uma redução e vem tendo todos os dias. Então esse é um ponto, vamos dizer, positivo para o mercado, né? A gente tem pontos positivos, pontos negativos, e o mercado está nessa volatilidade intensa aí, um dia de alta, um dia de baixa, mas efetivamente tem um rumo, né, que a gente possa falar, né?
Essa redução de estoque lá nos Estados Unidos, a gente pode considerar, Luiz, avaliando daqui, que mesmo com as cafeterias fechadas, as padarias por lá, o consumo domiciliar ele tem aumentado, a gente pode, vai ter essa compensação de consumo nesse momento?
Então, acontecendo isso, saiu semana passada, no meio da semana, um dado americano que fala do consumo doméstico que aumentado em torno de 28%, e na contrapartida a gente tem a ausência dos restaurantes, cafeterias, né? Então, eu acho que é um fenômeno que, de certa forma, minimiza, né? Mas eu acho difícil a gente quantificar e um compensa o outro efetivamente, né? Mas existe esses dois lados aí, de um consumo maior, a gente volta a falar que o consumo doméstico é maior, grande parte vai para o ralo, né? A pessoa não faz um cafezinho, faz uma jarra.
Esse cenário se repete também aqui no Brasil, esse aumento de consumo?
Eu acredito que aos poucos, sim, por experiência própria e do que o que a gente comenta com os amigos, né? Todo mundo fala, pô, estou tomando muito mais café, estou trabalhando de casa, então esse é um fator. E aí a gente tem agora a colheita que vai começar, a mão de obra escassa, como vai ser, como não vai ser, as exportações como serão, né?
Essa questão da colheita é um ponto que eu queria te perguntar, Luiz. Como é que vocês estão avaliando isso? A gente pode ter, de fato, esse atraso por conta da questão de mão de obra, por conta da pandemia aqui no país. Caso a gente tenha, isso pode ser um fator positivo para os preços, ele é negativo, na parte dos trabalhos aqui no Brasil, mas ele pode, registrar um aumento nesses valores. Como é que vocês estão avaliando, com antecedência esse momento?
Sim, é justamente isso, né? Não só no Brasil, mas como foi da América Central, a própria Colômbia, que está iniciando a bitaca agora, né, que é aquela safra menor deles, estão lidando com essa situação. produção, e com certeza é um ponto positivo. A gente não sabe como vai seguir a colheita aqui no Brasil, já saiu uma série de medidas, né, e orientações, né, para os produtores em relação a equipamentos, ao pessoal, ao transporte. Então, acredito que possa atrapalhar sim. Seria ruim, né, para a colheita, já que a gente está numa safra boa.
Uhum.
Mas, e aí, seria positivo para os preços, né?
Tá, você falou para a gente que a gente tem pontos positivos e negativos. Acho que os positivos a gente conseguiu pontuar alguns deles. O que, que seria negativo para o café, para os preços nesse momento, Luiz? O que, que faria esses preços despencarem?
Então, na verdade, a gente está numa safra alta do Brasil, né?
Uhum.
A gente fala de 60 milhões, 57, 62, uhum. Exportadores 65, tem gente que vai falar até 70. Enfim, é uma safra alta, né, do Brasil, né? Então, esse seria um dos pontos, né, negativos em questão de olhar que poderiam pressionar o mercado, né? E o consumo, né? A questão do consumo caindo, e se soltou também semana passada aí uma queda do consumo global de 2%. Então, aquilo que a gente falou do consumo dos
industrializados,
já não dá, sabe, fica essa dúvida, né?
Não dá para bater o martelo.
Exatamente. A própria OIT na quinta-feira soltou um relatório dos impactos da Covid, né, sobre o
uhum.
né, eles fizeram um estudo do consumo contra o PIB, que é uma correlação muito grande, e também mostra aí uma queda no consumo. Então, esses são os pontos negativos, além, claro, né, de toda essa, vamos dizer, incerteza econômica.
Sim.
Pode fazer alguns players saírem de uma posição para cobrir outra, então às vezes num dia você vê uns movimentos mais altos, tanto de compra como de venda. Hoje a gente vê um pouco mais de venda e precisa pressionar o mercado. Às vezes é uma instituição ali que precisa mudar de posição para cobrir uma moeda de outro país, então na verdade a volatilidade é um dos pontos principais no momento.
Tá. E a gente, você acredita, diante de tudo que você está trazendo para a gente, a tendência então é que a gente fique com essa volatilidade, pelo menos até a pandemia mostrar um cenário mais resolvido, a gente conseguir ver assim, com mais clareza os próximos passos, é isso?
É isso, é isso. A gente vai ter dias de altas, dias de baixa, como ontem, que é dos 50, dias de altas mais expressivas.
Uhum.
Tem um ponto técnico que estava chegando próximo em Nova York, que era 123,55, que era um gap, um ponto técnico importante, né? Como que parecia que ele podia buscar manter uma sustentação no mercado, hoje já teve essa correção, parte influenciada, como eu disse, pelo petróleo, né? Mas a gente, esse macro, ele está sendo maior, né?
Qual o valor que ficaria assim, muito ruim de trabalhar lá em Nova York, Luiz? Qual que é a barreira que, se ela for rompida, ela vai realmente trazer complicações para o produtor? Você consegue mensurar um valor para a gente?
Ah, eu não consigo te dar uma ideia assim, de valor, né? Porque às vezes pega um ponto, acho que a última vez que a gente conversou, o mercado estava em torno de 110,
então,
e a gente estava lutando, né, discutindo, torcendo para que ele sustentasse, o mercado chegou ali abaixo de 100, né, depois
da conversa. Verdade. Tá.
Então, é complicado dar um preço.
Tá, muito porque por conta dessa volatilidade também, né, Luiz, a gente não consegue ter muita visão dos próximos dias. A gente costuma falar que a gente está vivendo o mercado do café dia após dia para tentar entender o que está acontecendo. Os produtores estão pedindo muito isso para a gente, mas é uma coisa que a gente está tendo que acompanhar mesmo.
Não tem como, né? Assim, a própria moeda, né, o preço do dólar no mercado,
uhum.
Você que acompanha todo dia, você percebe que não tem mais aquela correlação, o dólar está subindo, o café vai cair. Não tem mais uma regra a ser seguida, né? Não dá para seguir os livros do que vai acontecer com o mercado.
Tá. É, e falando...
O dia a dia é importante.
E falando um pouquinho do mercado interno, Luiz, como que vocês estão avaliando? O produtor, ele deu uma aquecida? Porque lá em janeiro também, quando a gente conversou, o mercado estava um pouco travado por conta dos preços. Como é que está hoje esse cenário? A demanda também é apertada? Essa questão da oferta e demanda também está apertada por aqui? Como que vocês estão avaliando?
Eu acho que ainda está... Eu acho que o produtor conseguiu... eu não sei se eles cobravam, não ficam como que é, mas assim, você pensa o café em reais, você está vendo um café negociado a R$600, né, 620 ou 590, enfim. É um preço em reais, em virtude do dólar, de certa forma, bom para o produtor, né, lógico, os custos muitas vezes aumentam por causa dos insumos serem cotados em dólar também. Mas se a gente pensar em reais, é um preço que não é comum o produtor ter, né? Então, eu acredito que apesar de toda essa bagunça, está um momento bom para o produtor. Eu acho que há um mês atrás, quando começou essa questão de como influenciaria os preços, teve um volume alto na negociação dos produtores com os produtores, cooperativas, saindo negócios até 2022, eu sei. Então, eu acho que eles aproveitaram e agora, começando a colheita, né, novos negócios vão surgir, acho que novas oportunidades, que a gente comercializou, está valendo também em torno de 23% só da safra.
Legal.
Da safra atual, né? Então, bastante mercado aí para correr.
Bom, essa foi a nossa análise com o Luiz Monteiro, da Terra Investimento, que trouxe para a gente que o mercado do café, diante de toda essa incerteza, a pandemia do coronavírus, o dólar, essa questão da entre safra com pouco café no mercado, deve continuar apresentando volatilidade nos próximos dias. Destacou que o produtor ele deve aproveitar o pico de altas para fechar negócio. A gente sabe que tem pouco mercado no café por conta desse período de entre safra. A colheita deve começar daqui a pouco nas principais regiões produtoras do país. Então, essa foi a nossa análise de hoje. Bom, eu agradeço a sua companhia, gostaria de parabenizar todo o cafeicultor que acompanha aqui o Notícias Agrícolas. Hoje é o Dia Mundial do Café, então meu muito obrigado por sua audiência e a gente se vê em breve.